controversão.
Alô, amigos da Rádio Dos Vox, o programa Conversa que Interessa, retornando nas suas edições inéditas, após algum período afastado, e agradecemos já de antemão o departamento técnico da nossa rádio, que colocou aí durante esse processo todo as reprises dos primeiros programas. Então, com muita alegria, nós retomamos as edições inéditas do Conversa que Interessa, com a edição 268. Hoje vou conversar com Francisco Carlos Guerreiro de Souza. Realmente um grande guerreiro. Vai contar aqui para nós hoje a sua lição de vida, a sua história de vida. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo ao Conversa que Interessa, edição 268.
Oi, Paulo. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui, ser convidado para participar aqui com vocês. Eu estou aqui ao seu dispor. Pode.
Carlos, vamos conversar inicialmente sobre a sua vida profissional. Quais eram as suas atividades profissionais?
Ultimamente, a minha atividade profissional, eu já tive várias profissões, né? Fui pintor, fui garimpeiro, fui... Ultimamente, que eu estava... Assim, minha profissão era motorista, eletricista e tinha um curso de explosivo, né? Mexia com explosivo.
Mas você mexia com explosivo, não era porque você fazia parte da guerrilha, não, né, Carlos?
Não, não, jamais. Guerrilha é uma profissão, né? A gente tem a profissão, a gente trabalha, eu prestava serviço para a COELS, e lá a gente precisa, né? Precisa de explosivo, porque quando a gente vai colocar um poste, a gente vai colocar energia onde não tem energia, né? A gente tem que colocar rede de poste para poder depois colocar os fios, né? E então a gente vai escavar o buraco e dar em terreno rochoso, né? Naquele terreno rochoso, às vezes dá com 30 centímetros de fundura, às vezes 50 centímetros, 80, às vezes dá a mesma rocha em cima, né, já na superfície, e por aí vai. Então a gente tem que perfurar, dinamitar, até chegar à fundura exata daquele poste, né? Porque todos os postes têm a sua dimensão, né? Dependendo da altura do poste, o tamanho tem a sua dimensão de fundura, né? Então tem que ser aquela fundura exata.
Isso, a Coelce é a nossa concessionária de energia elétrica aqui no estado de Ceará. E o Carlos trabalhava nessa área de execução de projetos, projetos de rede de alta tensão, enfim. E a empresa que ele trabalhava era terceirizada, não é isso, Carlos?
Isso.
E fazia perfuração, né, nesses terrenos rochosos aqui pelo interior do estado de Ceará para que pudesse fazer o assentamento do poste. Carlos, durante esse seu trabalho aconteceu um divisor de águas na sua vida, né? Como é que foi aquele dia em que você estava encerrando o seu trabalho naquele momento e algum engenheiro da obra lhe pediu para fazer mais uma perfuração, mais uma dinamitação, para colocar mais um poste que inclusive não estava nem no projeto?
Infelizmente isso a gente tem não culpa ninguém, né? Nem porque acidente acontece, né? É uma coisa assim que não está premeditada. A gente, infelizmente, nesse dia... Era um dia que eu nem queria trabalhar, mas se o dia, assim, sem... Disse que eu arrumei o carro, preparei tudo, eu olhei o céu e disse que estava com vontade de ir embora, né? Não estava nem com vontade de trabalhar. E começaram a brincar e eu fui ao trabalho. E quando é meu dia, por volta do meu dia, eu já tinha terminado a minha atividade e vinha saindo para ir embora, né, já. O supervisor me chamou e eu... Voltei e diga, rapaz, não é. A gente vai cavar um buraco aqui bem rapidinho, só para colocar um estar e tal, aquele negócio, vamos embora, aí fomos. E aí a gente começou a cavar e logo deu na rocha, eu tive que perfurar para dinamitar, né? E fiz todo o processo, certo? Fiz tudo, perfurei, virei o carro de perto, fiz todo o processo como devia ser, né? Mandei pedir para os curiosos que estavam perto sair, se afastar e tudo, e fui fazer a explosão, né? A dinamite. Não sei, até hoje eu não sei se foi erro meu, erro de material, se foi a falha minha, a falha de material, não sei, né? Se foi a falha humana ou a falha... Isso aí eu até hoje eu não sei, porque eu não deu para detectar, não lembro. não lembro de nada, incrível que pareça. Uma semana antes do acidente, até o dia que eu saí do coma, eu não lembro de nada, não lembro de nada. Eu sei porque os colegas me falaram, me passaram, os colegas que estavam no mesmo setor, né? E acompanhado tudo, eles me contaram como é que foi, me falaram, mas não lembro de nada. Não dá para saber como é que foi, não. De quem foi a falha, né?
Então, Carlos estava já pronto para finalizar o seu trabalho naquele dia, inclusive até tendo já dispensado os seus auxiliares, e houve a necessidade de fazer mais uma perfuração, que não estava no projeto. Então, infelizmente, houve um acidente, essa dinamite, ao explodir, atingiu o Carlos foi lançado a alguns metros de distância, e passou por um grande processo de internação, salvo engano, 29 dias em coma, em UTI. Carlos,
isso.
Então o que é que você lembra, então, logicamente que depois, né, que foram as histórias que foram contadas para você, como é que se deu o seu processo lá no hospital?
É isso mais ou menos que você falou, né, eu fui lançado a 8 metros de altura, né, uma explosão, e daí eu vim às pressas para o hospital em Fortaleza, e quando eu cheguei no hospital, é aquela história, eu fui pro SOS, né, de lá não tinha leite para mim, lá eu fui transferido para o hospital particular, né. E lá nesse hospital particular eu fui contratado em equipe médica completa mesmo, tudo, e eu fiquei lá, eu fiquei 29 dias em coma, né.
Só que tem um detalhe importante, né, Carlos? No hospital público, você ficou lá jogado nos corredores, e os médicos, não, isso aqui deixa pra lá, isso aqui não tem mais jeito não, não vai ter escapatória não, não tem vaga pra ele na UTI, vamos em frente.
Realmente foi isso mesmo, valeu. Eu cheguei no hospital público, e quando eu cheguei lá, eram meus amigos, né, meus familiares, tudo brigando, que eu era um paciente pra ir direto pro UTI, né, e como não tinha leite, aquela briga, os médicos passavam por mim, faziam assim com a mão, né, como quem dizia, não, isso aí vai deixar aí, porque isso aí, assim como quem dizia, isso aí não tem mais jeito não, né?
E a gente tem que enaltecer também, né, Carlos, o seu patrão, né, que teve isso, sensibilidade, enfim,
não,
atitude
é
humana, e que lhe colocou em um hospital particular, onde o atendimento... Então, esse é o retrato do Brasil. Infelizmente, né, o que nós estamos vendo aí nas propagandas eleitorais, né, que o Brasil é uma maravilha em saúde, hospitais que atendem a todo mundo, não é bem assim.
Realmente é não. Realmente hoje, um hospital público hoje... Quem quer saber o que é um hospital público hoje, vá, né? Hospital público que tem mais ou menos a noção o que é. Mas com o meu ex-patrão, né? Mas, que hoje é ex, né? Mas ele veio e acompanhou quando ele chegou. A gente tinha, além de eu ser um bom funcionário, a gente tinha uma amizade muito próxima, né? E ele mandou me tirar urgentemente para o hospital particular, né? Isso eu agradeço muito a ele hoje.
Cara, você lembra de alguma história do seu período de coma? Alguma história do outro lado da vida, você lembra de algum túnel que você tenha passado? As pessoas contam histórias de quem está em estado de coma.
Paulo, eu passei, como você já falou, passei 29 dias em coma, né?
Você ouvia as pessoas conversando ao redor do leito?
Não, eu acho que muito pouco, eu não tenho quase lembrança disso, de alguém conversando, não. Acho que eu lembro disso já no período, já que eu, né, quando eu estava retornando para a vida, né?
Mas esse túnel, você passou por ele?
Paulo, é o seguinte, se existe como o pessoal diz, se existe o paraíso e o lado ruim, né, da coisa, como o pessoal chama de inferno, né, eu acho que eu visitei os dois, né. Eu não lembro de nada, eu já falei, uma semana antes do que o meu acidente, até o dia que eu saí do coma, eu não lembro nada, mas eu tive um sonho, uma visão, não sei como eu posso chamar, que isso nunca saiu da minha cabeça, né. Eu fui tipo uma romaria, num caminhão, num pau de arara, e isso em cima de uma serra, nos cantos esquisitos. E lá eu me perdi da minha família e fiquei só lá, né? E quando pedindo ajuda, eu saí naqueles cantos pedindo ajuda, e quando eu chegava eram uns botecos velhos, aqueles homens mal encarados, tudo barbado, assim, tudo mesmo, meio aquelas coisas meio esquisitas, e com as facas de lado, pareciam umas espadas, umas coisas assim. E quando chegava aquelas pessoas e começava a discutir com eles, eles só iam puxar aquelas facas, tipo umas espadas, e ia só enfiando aquelas pessoas e empurrando numa ladeira, né? E ali eu ficava apavorado e saía de um canto para o outro, tentando sair, pedir ajuda. Chegava no outro canto, era a mesma coisa, e dizia, aqui é assim mesmo, a lei aqui é desse jeito mesmo, e é isso. E eu fui ficando apavorado com aquilo e fui tentando sair dali, tentando sair, até que eu consegui. Você que está aí, quando eu cheguei embaixo, que eu disse, a montanha, tinha uma pessoa ajeitando um carro, fazendo um carro do motor estacionário, né? Aqueles motor que fica em forrageiro, a gente usa, pequeno carrozinho mesmo, ele fazendo lá um arranjo. Eu conversei com ele, contei a minha história para ele, para onde eu queria vir e tal. Ele disse, não se preocupe não, se você esperar por mim, se você esperar eu terminar esse carro, eu lhe ajudo, eu levo até onde você quer. Aí eu falei quem eu era, quem eu não era, de onde eu era, minha família. Ele disse, não, eu conheço a sua família. Eu, inclusive, ainda sou parente, eu ainda sou parente seu, conheço a sua mãe, seu pai, eu sei de onde é a sua família e tal. Eu fiquei mais à vontade, né? Aguardei ele terminar o carro. Realmente, quando eu olhei, esse carro estava cheio de gente dentro, assim, um carrinho com a carroceria de madeira, muito simples. E eu entrei dentro desse carro, subi em cima e ele me trouxe. Eu me lembro que eu cheguei numa pequena cidade. Quando eu cheguei, eu fiz sinal para ele, parou uma cidadezinha pequena com calçamento já e tudo. Eu desci do carro e ele disse, aqui tá bom para você? Ele, não, tá ótimo, aqui já dá para mim. E eu fui perguntar quanto é que era passar. Ele disse, não, conversa essa, se tiver bom para você aí, pode seguir viagem, vai em frente, você não me deve nada. E então aquilo ali eu saí, né, e por aí eu só sei até aí. E aí, eu, naquela história, eu me achei, né, cheguei em casa. Quando eu, a outra parte é que eu lembro de um casal, pega na minha mão, não lembro o rosto deles eu não lembro, eu lembro fisicamente as costas deles, assim, o físico deles eu lembro, mas o rosto não lembro. Eles me levaram num canto, isso num canto lindo, assim, um canto verde, muito lindo, um lago, tinha um lago muito lindo, uma casazinha simples de madeira do outro lado. E quando a gente chegou naquele lago, a gente começou a conversar, e aí veio uma menina, assim, de uns 10 a 12 anos, pegar uma água na panela, e eu perguntei, e essa água, ela está pegando para quê? Não, isso aí é para fazer comida, vai fazer uma comida. Do outro lado, todo mundo usa essa água, e eu fiquei conversando com eles, e fui entrando naquela água, só água limpa, cristalina, você via tudo que tinha dentro, você via os peixes nadando, você via tudo. E eu, e esses peixes não mexem com a gente? Não, não mexe não, aí tudo é muito mansinho, pode entrar. E eu fui entrando com água de joelho. Quando eu fui entrando na água, eu perguntei para eles, e eu posso tomar banho aqui nessa água? Eles, pode. Quem toma banho nessa água é curado, né? Eles me falaram. Quando eles foram me falando isso, eu já fui mergulhando naquela água, né? Mergulhando, e fui mergulhando, e saí no outro lado, na barreira semi-alta. Quando eu saio na barreira, eu procuro por eles, e chamo, né? Chamo e olho, não vejo ninguém. E ali eu subo aquela barreira e olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém à minha volta, e eu saio andando e pego uma varedinha, assim, um caminho, né? Como que fosse uma varedinha, e fui caminhando, até que cheguei numa estrada, rodagem, aquela rodagem que chama, pissarrada. E quando eu olho para o lado, tinha um chafariz, como que fosse um chafariz, uma águazinha saindo de uma pedra. Quando eu olho, tinha duas criancinhas, né? Brincando com aquela águazinha que saía daquele chafariz, enchendo as vasilhazinhas, assim, brincando. E eu, como eu sempre, toda vez gostei muito de criança, eu fiquei, me sentei numa pedra lá, ao lado deles, e fiquei brincando com eles, com aquela água, eles enchendo a vasinha, eu estava no canto, eles estavam no outro, me enchendo aquela vasinha. Quando eu menos espero, vem um carro, zoando um carro. Eu fico atento, era um caminhão, ele vai passando, eu dou com a mão, ele para uns 20 metros na frente daquele, onde a gente estava, aquele chafarizinho, e desce um rapaz do caminhão e vem até a mim, né? Quando chega lá, a gente chega, ele pede um pouco daquela água. Quando ele pede um pouco daquela água, eu pego uma vasilhinha e dou para ele. Ele disse que não. Queria que uma das criancinhas desse água para ele. Né? Aí eu pego a água, boto lá e peço uma das criancinhas dá água para ele, as criancinhas dá água. Quando dá água, ele pega aquela água, bebe aquela água e... Aí eu peço uma carona a ele, né? Digo, rapaz, dá para você me dar uma carona? Ele dá, bora. E aí eu venho com ele e entro no caminhão. Também só lembra até aí. Entrei no caminho, foi na hora que eu voltei para...
Este é o programa Conversa que Interessa, da Rádio Dos Ox. Estou conversando com Francisco Carlos Guerreiro de Souza, contando essa história impressionante que talvez você não escute em nenhum outro veículo de comunicação. Por isso que a Rádio Dos Ox é importante para a nossa comunidade. Atenção, Eduardo Paz, Isabel Passos, a toda a galera aí, Marilza, o pessoal que frequenta as listas de discussão espirituais, né? Essa história do Carlos, muito interessante. Creio eu que ninguém teria a capacidade de recordar um sonho com tantos detalhes, né, com tanta nitidez. Então, parece mais uma história de alguém que se desvinculou um pouco da matéria corpórea e viveu no mundo espiritual por algum momento nesse estado em que ele se encontrava em coma. Carlos, então você retornou, graças a Deus, venceu esse período de dificuldades, E estava lá pronto para receber as informações dos médicos, que inclusive não acreditavam, né? O médico até disse para você que só tinha visto uma pessoa se salvar assim de explosivos no seu, igual a sua história, em filmes. E ele chegou para você naquele dia no seu leito e disse: Carlos, eu tenho duas notícias para te dar. Uma é boa e a outra é ruim.
É aquela história. Quando eu vim do hospital, né? Quando eu estava no hospital público, foi 3 ambulâncias solicitadas para me trazer, para você ver como meu caso era tão grave, que nenhuma se responsabilizou em me trazer, né? Foi que ligado para a Unimed, veio o ITI móvel e foi quem me trouxe, né? Que as outras não se responsabilizavam. E quando eu cheguei no hospital, foi aquela... E quando eu voltei à vida com 11 dias, né? Foi assim incrível. Eles foi surpresa para todo mundo, para os médicos, para todo... Com 11 dias, quando eu tornei e voltei para a vida, com 11 dias me deram alta, né? Com 11 dias, então eles... Quando ele veio me dar alta, foi isso que você já falou. Ele disse que tinha duas histórias para me falar. Uma boa, outra não muito boa. Eu digo: pois não, doutor. Eu estou aqui para ouvir. E ele começou a me contar e disse: Carlos, qual é que você quer ouvir? Não quis que você fosse agora, né? Para o outro lado da vida. Porque caso que nesse seu, eu tinha visto em filme, né?
E se milagre existe, você é um milagre, né?
Eu tinha visto em filme. E ele chegou para mim e disse: Carlos, se existe milagre, né? Ele disse: você deve ter uma missão muito grande a cumprir aqui. E se existe milagre, o seu caso foi um. Porque não tinha, ninguém acreditava, ninguém mesmo. Não tinha possibilidade de você escapar. Então, se existe um milagre, o seu caso foi um. E eu, só escutando aquilo, tá bom. E aí a outra parte foi a parte da a visão, né? Que ele disse que não era uma história não muito boa. E chegou para mim, que ele veio me dar notícia, porque ninguém queria vir me dar, meus familiares, ninguém queria vir. E aí, todo mundo achava, pela vida, a vida que eu tinha, né? A vida ativa que eu tinha e tudo, aquela coisa, achava que eu ia entrar em pânico, né? Ninguém queria vir me dar notícia. Ele veio me dar. Aí foi na hora onde ele chegou. E disse: Carlos, a notícia não muito boa é que você vai ficar deficiente visual. E eu ainda falei nos Estados Unidos para ele e tudo. E ele disse: Carlos, hoje você pode ir para qualquer canto do mundo. No avanço que está a medicina hoje, qualquer canto do mundo. Médico nenhum faz você enxergar hoje, né? Eu fiquei assim, pensando, analisando. Diga: doutor, fazer o quê? Ele disse, quem sabe amanhã. Amanhã ou depois, a medicina está só avançando, né? Quem sabe amanhã ou depois, mas hoje médico nenhum faz você enxergar. Pra qualquer canto do mundo, você pode ir para qualquer canto. Aí eu fiquei assim pensando: e aí, doutor, fazer o quê? O importante é que a vida continua, né? A vida continua e eu vou para casa viver a vida de cabeça erguida, né? O importante é que eu vou viver a vida. E quando eu disse isso, ele que se emocionou, o médico, né? Ele bateu no meu ombro e saiu chorando. Disse para falar comigo, disse que quem estava próximo, né? Disse que ele saiu chorando e não veio mais falar comigo. Porque ele achou que eu ia entrar em pânico, né? Ia entrar em desespero, aquela coisa, né? Devido à vida que eu tinha tido. De repente virou uma página na minha vida, tinha virado uma página, né? Completamente.
E deve ter sido uma grande lição para esse médico, né?
Pois é.
Ele saiu dali imaginando assim: poxa vida.
É verdade.
Quantas coisas são importantes na vida material, mais do que você ter uma deficiência, né? Creio eu que as lágrimas desse médico, né, falaram isso para ele.
É, ele é um cara muito humano, a gente via assim que ele era um cara muito humano e tudo, e ainda hoje a gente tem amizade, hoje eu tenho amizade com ele, né? Tô até devendo uma visita a ele, que até lá não fui, né? Qualquer dia eu vou lá visitar ele. E um cara assim, muito, mas aí é aquela história, né? E eu vim pra casa, graças a Deus, que eu agradeço a Deus por tudo, pela força, que eu sei que não era força só minha, eu sei que era uma força divina, né? Todo dia eu agradeço a Deus e por tudo mesmo.
Como valeu aquele mergulho naquele...
Com certeza, né?
Aquele lago límpido, né?
É louco,
de água de curas espirituais, né? Que maravilha.
É.
E... Carlos, você passou várias cirurgias, né? Teve que fazer vários enxertos de pele, enfim, todo um processo. E hoje está aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos, está se reabilitando. Então, quais são as experiências hoje do Carlos Guerreiro, um deficiente visual que frequenta a Sociedade de Assistência aos Cegos e que participa de tudo? Natação, desfiles cívicos, música, repentes, enfim. Como é o Carlos hoje, diante de toda essa nova situação?
Pois é, Paulo, hoje eu me sinto bem. Hoje, graças a Deus, eu retorno ao Instituto, né? Hoje eu estou no Instituto aqui, eu acho que é um lugar que a gente se sente bem, tem uns professores que são preparados para isso, as pessoas que respeitam a gente, né? onde a gente não tem esse respeito na rua, essa consideração por muitos, né? Existe o preconceito, acho que a ignorância, sei lá, o que, que eles passam na cabeça deles, né? Mas hoje eu me sinto bem, eu sou um cara feliz, viu? Sou um cara realizado, eu me sinto muito bem. E é aquela história, eu agradeço a Deus por tudo, né? Hoje por ter passado pelo que eu passei, graças a Deus nunca tive um problema de depressão, nunca precisei de uma psicóloga. Um dia já tive acompanhamento com um psicólogo, já conversei com um psicólogo, mas graças a Deus nunca precisei, né? Isso eu tenho só que agradecer a Deus, só agradecer. E hoje eu sou um cara feliz, sou um cara saudável, continuo com saúde, que nem antes. Gosto da vida, gosto de viver a vida, e eu acho que isso é muito importante para mim. E agradeço a Deus e peço a Deus que sempre Ele me faça que eu continue assim, né? Me dê força, me dê coragem para seguir, que acho que isso é mais importante, né? Tanto para mim como para outros, né? Muitos e muitos que hoje perderam a visão, tem muito problema, né? Fico deficiente, outros entram em depressão, outros têm aqueles problemas, não. Graças a Deus, eu tenho só que agradecer a Deus, eu acho que Ele tem sido muito maravilhoso comigo.
Muito bem, e nós queremos agradecer a sua participação, Carlos, no programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox. Certamente muitos guerreiros nascerão após ouvir essa nossa entrevista. Na realidade, você depois colocou explosivos, né, para detonar depressão, dificuldades, enfim, prostração. Então você foi à luta, você entendeu que o Criador, né, que Deus preservou a sua vida, você deve ter alguma missão realmente. Então você agora participa aqui junto com a gente nesse programa, aqui na nossa escola, levando adiante essa ideia de que enquanto houver vida, né, enquanto houver o respirar, né, encher os pulmões de ar, vale a pena a gente lutar, vale a pena a gente batalhar. E outra coisa que eu acho muito importante, Carlos, todas as nossas conversas, elas demonstram que você não tem nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de rancor, nem culpa ninguém pelo que aconteceu na sua vida, tá certo? Você enfrentou tudo de cabeça erguida, realmente, e por isso que está aqui, contando essa história, mais uma lição de vida que o programa Conversa que Interessa repassa. E justamente nessa semana, né, em que celebramos no dia 21 de setembro, o dia da pessoa com deficiência, você dá esse relato de luta e de vitória. Parabéns, Carlos.
Não, é verdade. Não, eu não tenho mágoa de ninguém, nem culpa de ninguém, porque acidente acontece, né? Eu dirigia carro, andava de moto todo dia, e acidente, como foi, aconteceu lá, podia ser numa moto, num carro, então isso não é relativo, eu não tenho que culpar ninguém, não. Eu só tenho muito é que agradecer por o que eles fizeram por mim, né, e me deram toda a assistência e tudo. E é que eu estava falando, Paulo, eu até eu, depois, se for o caso aí, a gente pode ver umas fotos, sabe? Eu podia até botar uma foto minha antes e depois, né, que hoje, mesmo para chegar do jeito que eu estou hoje, para ficar um pouco parecido com o que eu era antes, eu já passei por 10 cirurgias plásticas, né? Por 10 cirurgias plásticas, não é fácil. Ainda tenho que fazer cirurgia plástica ainda, eu mesmo que deu um tempo, né? Que dá um tempo para. Porque todo mês era cortado, ponteado, tudo. Mas é isso mesmo, é a vida. A vida continua, e eu só tenho que agradecer e torcer para os companheiros que são deficientes. Eu já fui chamado para conversar com alguém com depressão, alguém tentando se suicidar, nessas coisas e tudo. E eu acho que não é nada disso. Eu acho que a vida continua. Apenas você. Eu acho que apenas a pessoa perde um órgão, né? Eu acho que um órgão não é tudo na vida, não. Você perdeu uma mão, você perdeu um braço, perdeu uma perna. E então a visão também é um órgão, né? Quer dizer, é uma coisa muito, muito importante, mas é um órgão. Eu acho que você só perdeu um órgão, você não. Nada mais, né? Eu acho que você tem que seguir em frente, tem que continuar e com a vontade de viver sempre, né?
Ok, então vamos seguindo em frente. Conversa que Interessa, Rádio Dos Vox. Agradecendo a Ana Paula, Alexandre Almeida, Sociedade da Ciência aos Cegos, e a vocês, ouvintes, que nos motivam, né, a continuar fazendo esse trabalho. Até o nosso próximo encontro. Ajuda os bons.